Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
A partir de agora. A Rede Jovem Pan se une para transmitir o maior e mais importante jornal do rádio brasileiro. Jornal da Manhã. O retrato do Brasil e do mundo.
Pontualmente 6 horas.
Repita.
6 horas.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan em todo o Brasil. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2017, aqui em São Paulo, feriado, dia do aniversário da cidade. O Jornal da Manhã está sempre no ar pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky, Claro e Oi TV. No mundo inteiro, acesse sempre jp.com.br. Entre os destaques do dia, o procurador Rodrigo Janot intervém no STF para a sequência da delação da Odebrecht. A partir de agora, as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Mulher de Lula continua internada em estado grave na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofreu um AVC nesta terça-feira e passou por cirurgia para conter uma hemorragia cerebral.
Procurador-Geral da República Rodrigo Janot pede ao Supremo Tribunal Federal urgência na análise e na homologação das delações da Odebrecht.
As audiências com os delatores foram retomadas nesta terça-feira e devem se estender até sexta-feira.
A aeronáutica aponta que piloto do avião em que o ministro do STF, Teori Zavascki, morreu pode ter tido uma desorientação espacial na hora do acidente.
Análise do áudio da cabine não indicou qualquer anormalidade na aeronave, que passou por 2 tentativas de pouso em Paraty, no Rio de Janeiro.
Força-tarefa de intervenção penitenciária começa a atuar hoje dentro do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.
Nesta terça-feira, policiais do BOP, da tropa de choque e do grupo de operações especiais fizeram a contagem de presos da cadeia.
Sobe para 65 o número de mortos em motins na cidade de Manaus, no Amazonas.
Já em Bauru, no interior paulista, cerca de 100 detentos foram recapturados após rebelião nesta terça-feira.
Presidente do Peru expulsa Odebrecht do país.
Nesta terça-feira, Pedro Pablo Kuczynski ordenou a venda de projetos e apontou que a empreiteira está contaminada pela corrupção.
A partir de março, boletos enviados poderão ser pagos em qualquer banco.
A facilidade ocorre devido à implementação de uma nova plataforma que busca reduzir o número de fraudes.
Surto de febre amarela no Brasil já é o maior em 14 anos.
Com 40 mortes e 70 casos confirmados, registros da doença já foram feitos em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.
Dólar fecha a terça-feira estável cotado a R$ 3,17.
A Bolsa de São Paulo subiu 0,14%, operando acima dos 65.800 pontos.
O presidente dos Estados Unidos promete anunciar hoje medidas para intensificar o controle imigratório e afirma que vai construir o muro.
Donald Trump deve direcionar verba para obra na fronteira com o México e barrar a entrada de refugiados de alguns países do Oriente Médio e da África.
O Partido Social Democrata da Alemanha confirma que ex-presidente do Parlamento da União Europeia será candidato a chanceler.
Martin Schulz vai enfrentar Angela Merkel da União Cristã Democrata, que tenta o quarto mandato.
Indicações ao Oscar de 2017 são anunciadas com foco na diversidade após críticas em edições anteriores.
Os destaques são os filmes Moonlight, sobre um jovem negro que vai disputar 8 estatuetas, e La La Land, que igualou Titanic com 14 indicações.
Já classificado para o hexagonal final, Brasil tropeça no Sul-Americano Sub-20.
Nesta terça-feira, no Equador, a seleção brasileira perdeu para a Colômbia por 1-0. A
atual campeão Fluminense estreia na nova edição da Primeira Liga com vitória de 3-2 sobre o Criciúma.
Nesta quarta-feira, o Figueirense joga contra o Londrina e o Paraná encara o Avaí.
Brasil e Colômbia se enfrentam hoje às 15 para as 10 da noite em jogo que faz homenagem às vítimas do acidente da Chapecoense.
O técnico Tite deve promover a estreia na seleção principal do goleiro Everton, do zagueiro Jeromel e do volante William Arão. 6 e 4.
Repita.
6 e 4.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quarta-feira, novas áreas de instabilidade ganham força sobre a região sul do país e chove com até forte intensidade, inclusive nas capitais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Entre o norte e o nordeste, o destaque continua sendo a área que compreende o Pará, o norte do Tocantins, Maranhão, Piauí e grande parte do Ceará. São áreas de instabilidade associadas à zona de convergência intertropical e também à borda de um vórtice ciclônico de altos níveis, que predomina sobre a região. No sudeste, a chuva ganha um pouco mais de força. Os ventos que voltam a soprar do quadrante norte, trazendo o ar mais aquecido do interior do país para o estado de São Paulo, acaba favorecendo a elevação das temperaturas da tarde e volta a fazer calor na maior parte dos municípios. Na cidade de São Paulo, o feriado que comemora o aniversário da cidade deverá ser parcialmente aproveitável. Durante a manhã, a temperatura se eleva e a máxima à tarde chega aos 29 graus, mas as pancadas de chuva e trovoadas novamente se concentram entre o final da tarde e à noite. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
6 horas e 5 minutos, o processo contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, pode ser acelerado após a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Repórter Vitor Brown.
Os deputados da oposição de Minas Gerais já consultaram juristas e agora vão tentar cancelar o pedido de vista feito pelo ministro Teori Zavascki, que travou o processo de afastamento do governador Fernando Pimentel. Em dezembro, o plenário do STF começou a analisar uma ação proposta pelo DEM e que questionava se a Assembleia Legislativa do Estado precisava ou não dar uma autorização para abertura de processo criminal contra Pimentel. Teori Zavascki pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. E agora, o texto segue parado no gabinete do magistrado. Os parlamentares da oposição não querem esperar e pretendem fazer com que a ação volte para o plenário, mesmo sem o voto de Teori. O deputado Gustavo Valadares, do PSDB, explica que o pedido de vista é pessoal e, já que Teori não é mais integrante da corte, o julgamento poderia ser retomado.
O nosso entendimento, da maioria dos juristas que nós consultamos, é de que o pedido de vista é algo muito pessoal, né? E como foi feito pelo ministro Teori, agora, infelizmente, com a sua ausência, esse processo automaticamente retorna à presidência do Supremo para que possa retornar à pauta de votação quanto antes.
O deputado Gustavo Valadares defende que a ação proposta pelo DEM retorne à pauta do Supremo já no início de fevereiro, logo após o fim do recesso judiciário. O jurista Luiz Fernando Prudente Amaral, do Instituto de Direito Público de São Paulo, concorda que a retirada do pedido de vista seria a decisão mais acertada.
Eu entendo que o pedido de vista por um ministro, ele é pessoal, visa o convencimento e esclarecimentos acerca de questões que constam dos autos. E nessa medida, vendo o falecimento do ministro, nada impede que seja retomado o julgamento de determinada causa.
Luiz Fernando Prudente Amaral explica que o novo ministro, que substituirá Teori Zavascki, terá direito a voto no julgamento que avalia a necessidade de consulta à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Antes do pedido de vista, apenas dois ministros votaram, Luiz Roberto Barroso e o relator Edson Fachin. Ambos se manifestaram contra a necessidade de autorização para que o governador Fernando Pimentel possa ser processado criminalmente.
6 e 8.
Repita.
6 e 8.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Um ganhador solitário de um prêmio da Mega Sena no litoral de São Paulo já retirou dinheiro, mas continua desconhecido da população. Repórter Guilherme Amaral.
Continuam fervendo em Itanhaém os boatos sobre a identidade do novo milionário da Mega Sena, que acertou sozinho as dezenas do concurso 1896, cujo sorteio foi realizado no último sábado em Minas Gerais. Tudo o que se sabe até agora é que o ganhador já passou pela lotérica para receber o prêmio de R$ 28.700.000 e permanece aplicado e já rendendo em uma conta na Caixa Econômica Federal. A lotérica Saiu Aqui, localizada no bairro de Suarão, revelou apenas que a pessoa fez um jogo simples de apenas 6 números. Uma jovem que se apresentou como parente do sortudo disse que ele já deixou a cidade e o seu destino é ignorado até pela família. O prêmio estava acumulado a 5 concursos.
Bom, as velocidades máximas nas marginais do Pinheiros e do Tietê em São Paulo vão aumentar nessa quarta-feira, no aniversário de São Paulo. A mudança já está valendo e ocorre menos de um dia após a justiça derrubar a liminar que impedia a medida. Só lembrando, nas pistas expressas, os carros e as motos que antes andavam a 70 por hora, agora vão poder andar a 90 km por hora. Os caminhões continuam a 60 km por hora. Na pista central da marginal do Rio Tietê, carros e motos agora vão poder trafegar a 70 km por hora. Antes, o limite era de 60 km. Os caminhões continuam a 60. Nas pistas locais, todos os veículos de 60 para 70 km por hora. Só lembrando que nas faixas da direita, ao lado das calçadas e nos corredores de ônibus, está mantida a velocidade de 50 km por hora. E só lembrando que hoje não tem rodízio aqui em São Paulo por causa do feriado. Rodízio volta amanhã.
Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
6:10.
Repita.
6:10.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo Azevedo, então vão se somando as evidências de falha humana no acidente que matou o Teori Zavascki?
Sim, foi o que sempre afirmei aqui no Jornal da Manhã. Olá, ouvintes e amigos da Jovem Pan. Tão logo se confirmou a morte de Teori Zavascki, ministro do Supremo, vigaristas das mais diversas colorações puseram para circular teorias conspiratórias, com a lógica asnal que tão bem os caracteriza. Afinal, se o ministro lidava com matéria tão delicada para o país e que envolve gente importante, então é evidente que foi assassinado. Ora, como assim? O destino, o acaso, não distingue um mendigo de um magistrado da Corte Suprema. É pouco provável que o primeiro morra num acidente de jatinho particular, é bem verdade. O acaso, ou erro humano, vai colhê-lo em outro lugar. Tomei pancada de todo lado ao descartar de cara a hipótese de atentado. Praticado por quem? Com que propósito? Frear a Lava Jato? Mas então não haveria operação sem Teori? Isso é uma pataquada. Pois bem, uma análise preliminar do áudio da cabine indica que o piloto nada percebia de errado com o avião, apenas ao registro de mau tempo. O mais provável é que Osmar Rodrigues, que conduzia a aeronave, tenha sido vítima de uma forma de desorientação espacial que responde por boa parte dos acidentes. Pois é, restará a turma da conspiração sustentar agora que, ora vejam, todos estão mentindo. De sorte que a prova mais evidente de que Teori foi assassinado é não haver prova nenhuma de que foi. Ao contrário, os elementos conhecidos apontam mesmo é para uma falha humana ou um conjunto delas em razão das condições adversas. Tive acesso a dois debates entre pilotos, que considero esclarecedor. O mais provável é que, pouco antes do acidente fatal, Osmar Rodrigues estivesse ciscando. É quando o piloto tem visibilidade para baixo, mas não para adiante. É comum nas condições atmosféricas em que voava. O piloto vai então baixando o avião, cisca, para ver se consegue vislumbrar algo à frente. É uma escolha perigosa em qualquer caso, tanto pior se está numa curva, como estava. Os pilotos observam que o ponto de impacto se deu a menos de 4 quilômetros, quase 2 milhas náuticas, da cabeceira. Estava numa curva descendente muito baixa. Considera-se que o avião daquele tipo deve estar estabilizado, ou seja, nivelado, com rumo final, trem baixado e travado e velocidade constante, pelo menos 500 pés, uns 160 metros, acima do ponto em que estava e mais ou menos 1,8 milha náutica antes da cabeceira. Ou por outra, o piloto não tinha visibilidade e o aparelho desestabilizado voava muito baixo e muito longe da cabeceira da pista. Estava tudo errado. Mas a situação dos destroços sugere que o aparelho pode ter entrado voando na água. A pancada foi de tal sorte violenta que projetou a aeronave para adiante, com cambalhotas, literalmente. A força foi tal que arrancou a cauda e afundou a capota do cockpit. Bem, esses são os fatos que temos. Sei que eles não alimentam a sanha dos idiotas e o espírito malévolo dos que querem somar à tragédia uma crise política ainda mais aguda do que aquela que já enfrentamos. Falhas humanas, infelizmente, acontecem e podem colher pessoas que tinham sob sua responsabilidade tarefas essenciais para o país. Era o caso de Teori. A perda humana é irreparável. Cuidemos, então, de não juntar a ela uma perda também institucional. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Seis horas, 14 minutos.
Repita.
6:14.
Número de famílias endividadas diminui 4% em 2016, mas os indicadores de inadimplência seguem em alta no país.
No ano passado, 8,9% das famílias endividadas não conseguiram quitar os débitos.
No entanto, apesar da dificuldade de honrar os compromissos, a perspectiva é de melhora ao longo dos próximos meses.
Em entrevista a Tiago Berraixa, a economista da Confederação Nacional do Comércio, Mariane Hanson, aponta que o otimismo está voltando.
A gente já observa dois fatores positivos. Um é a redução da inflação, isso ajuda o poder de compra dos salários das famílias. E o outro fator também é a redução das taxas de juros, que o Banco Central já indicou que vai ser mais acentuada nesse ano de 2017.
De acordo com Mariane Hanson, da Confederação Nacional do Comércio, 8% das famílias não têm perspectiva de pagar as dívidas.
O economista-chefe da Serasa Experian, Luiz Rabi, aponta que 2016 teve o maior número de devoluções de cheques sem fundo no Brasil.
É um sinal aí de alerta na capacidade de pagamento das pessoas. Então, 2,36, quase 2,4, 2,40, né, é praticamente um patamar, na verdade, um patamar mais elevado aí que nós tivemos na devolução de cheques desde 1991, que é quando nós iniciamos esse levantamento dos cheques devolvidos pela segunda vez por falta de fundos.
O economista da Serasa, Luiz Rabi, explica que somente no ano passado foram emitidos 570 milhões de cheques no Brasil.
O desemprego elevado e o crédito caro e escasso aumentam a dificuldade das famílias que tentam sair do vermelho e pagar as dívidas.
Agora, 6:16.
Repita.
6:16.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
A crise econômica causa reflexos em um dos carnavais mais tradicionais do interior de São Paulo. Repórter Anderson Costa.
Crise faz prefeitura cancelar o Carnaval de São Luís do Paraitinga, na região do Vale do Paraíba. O município, de pouco mais de 10 mil habitantes, possui uma das folias mais tradicionais do interior paulista, devido à festa com as marchinhas. A nova prefeita de São Luís, Ana Lúcia Cicherle, do PSDB, alega que as dívidas da administração municipal ultrapassam 2 milhões de reais. Segundo ela, não houve tempo hábil para buscar patrocinadores para o Carnaval do município, que possui um custo anual de R$1 milhão. Blocos tradicionais de São Luís do Paraitinga, como o Jucateles e o Maricota, já planejam desfilar em cidades próximas. Em visita a São Paulo, nesta terça-feira, o ministro do Turismo, Marcos Beltrão, comentou o cancelamento do Carnaval do município. Ele disse que a pasta ofereceu ajuda às cidades que solicitaram apoio para promover as festas e ressaltou que não há mais como modificar a situação agora.
Como reverter uma altura dessa do campeonato é impossível, porque falta cerca de um mês para o Carnaval. Mas o Ministério do Turismo abriu o Sincov no final do ano passado, que era o prazo de tempo hábil para que as prefeituras apresentassem os projetos para obter recursos do Ministério do Turismo para ajudar no Carnaval, e as prefeituras que fizeram as suas propostas no Sincov foram analisadas, as que tinham dentro da realidade foram aprovadas, as que não estavam foram reprovadas. Mas tinha teve muitos municípios que estavam com problema no CALC e não puderam dar entrada em projetos para pedir recursos do Ministério do Turismo para fazer o Carnaval.
No ano passado, São Luís do Paraitinga recebeu 150 mil turistas durante o período do Carnaval.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
6h19.
Repita.
6h19.
A ministra Carmen Lúcia assume o gabinete de Teori Zavascki e o procurador Rodrigo Janot pede pressa na homologação das delações da Odebrecht. De Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, assumiu o gabinete do ministro Teori Zavascki e começa agora a conversa com os colegas ministros sobre o nome do relator da Operação Lava Jato. A lista dos processos considerados inadiáveis no gabinete do ministro Teori já está com a presidente do Supremo. Além da delação premiada da Odebrecht, que a ministra decidiu continuar com o cronograma e ouvir os 77 delatores, existem outros pedidos de prisão, liminares, que serão analisados de forma imediata. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, conversou também com a presidente do Supremo sobre a retomada do julgamento da Operação Lava Jato e pediu pressa na homologação da delação premiada da Odebrecht, e o assunto que assombra o mundo político por aqui pode ganhar um ritmo diferente, mais rápido. A ministra Carmen Lúcia decidiu que na reabertura dos trabalhos do Supremo, na quarta-feira que vem, em vez da tradicional sessão festiva, será uma sessão em homenagem ao ministro Teori. A missa de 30 dias da morte do ministro será aqui em Brasília, na Catedral, com a presença da família e de ministros. A ministra Carmen Lúcia conversou também com o presidente Michel Temer sobre a troca de informações da queda do avião e a volta das atividades do Supremo Tribunal Federal na semana que vem. De Brasília, José Maria Trindade.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Hoje é aniversário da cidade de São Paulo e precisamos mudar coisas. Quero tratar agora do CEAGESP. Esta empresa, o CEASA, em São Paulo, CEAGESP, escoa frutas, hortaliças, flores, plantas ornamentais de 1.500 municípios. Atua com 24 estados brasileiros e 14 países. O CEAGESP está para o hortifruti granjeiro no Brasil, assim como a Petrobras para o petróleo. Se trata de uma organização vital e sagrada. Milhares de produtores familiares, comerciantes, feirantes, e com impacto direto na inflação e na qualidade de vida e da saúde da população. Muito bem, está na hora de mudar. E mudar a liderança. O CEAGESP também tem sido alvo de indicações políticas. Chega disso. Basta. Fim para indicações políticas para comandar empresas públicas brasileiras. São incompetentes e jamais comprometidos com a causa, a visão e a missão empresarial. E sim com interesses políticos. um presidente indicado politicamente agirá como sanguessuga, predador ou parasita de um bem público. E no caso do SEAGESP, a história, o descaso, vem ao longo dos últimos anos. No final do governo Dilma, um indicado do PT, que brigou com a ministra da época e saiu. Veio um novo presidente, alinhado àquela época com a Fifi Kassab. Ficou até março de 2016 e saiu. Um novo presidente chega então, março de 2016, do partido do Maluf, também demitido, e agora cogita-se outra indicação política. Com todo respeito aos indicados, suas intenções, não dá mais. Presidentes de companhias públicas precisam ser pessoas que cumpram, graças a Deus e à lei, as exigências da lei das estatais. Temos a lei. O drama está na implementação. E ouvindo profissionais sérios, íntegros e competentes do SEAGESP, um nome que deve ser considerado e colocado no posto é o de João José Xavier. Já foi gerente operacional do entreposto, atual gerente financeiro, é sério e que sabe fazer, além de ter o respeito dos funcionários. No dia do aniversário da cidade de São Paulo, que o nosso SEAGESP, organismo essencial de toda a horticultura paulista e brasileira, que ali não tenhamos mais também outra indicação política. Chega! Como ouvi da equipe do SEAGESP, queremos aqui também um tipo Pedro Parente da Petrobras. E eu também endosso e indico o João José Xavier, em nome de profissionais íntegros e sérios que escutei no nosso SEAGESP. Chega de indicar políticos para cargos onde a competência e os valores alinhados com a missão dessas empresas deve falar muito mais alto. SEAGESP. Que vem o João, e não mais outro político. Outra enrolação. A hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon, e feliz aniversário, cidade de São Paulo.
Foi 6 horas 24 minutos.
Repita.
6h24.
Batalhão de choque entra no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, onde os detentos estão revelados há 12 dias.
Policiais do BOPE, tropa de choque e o grupo de operações especiais contaram e separaram os presos por facções.
Nesta terça-feira, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, confirmou que a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária começará a atuar hoje em Alcaçuz.
O grupo de 100 agentes faz parte da Força Nacional de Segurança e tem autorização do governo federal para atuar por pelo menos 30 dias.
Emílio Odebrecht é autorizado a comandar os negócios da família por mais 2 anos.
O tratamento é diferente do dispensado aos outros 76 delatores que tiveram de deixar a empreiteira.
A pena do presidente do Conselho de Administração do Grupo Odebrecht só começará a contar 2 anos após o STF homologar o acordo.
Emílio Odebrecht foi condenado a 2 anos em prisão domiciliar semiaberto e o mesmo tempo no aberto em que precisará ficar em casa nos finais de semana.
Goleiro da Chapecoense recebe alta quase 2 meses após a tragédia aérea, que matou 71 pessoas.
Jackson Foma é o quarto e último sobrevivente brasileiro a deixar o hospital.
O jogador, que teve uma das pernas amputadas, continuará a fisioterapia e tratamento para receber uma prótese em São Paulo.
Ao deixar o hospital em Chapecó nesta terça-feira, o goleiro agradeceu aos médicos, disse ter orgulho do corpo e prometeu seguir ligado à Chapecoense.
Governo Federal avalia fixar um teto para as aposentadorias pagas a militares.
A categoria que não está inclusa nas regras da reforma da Previdência deve resistir a começar pelo ministro da Defesa.
A União não confirmou qual seria o critério adotado, mas Raul Jungmann rejeitou o teto de R$ 5.531 pago atualmente às demais categorias.
O governo federal estuda ainda submeter os militares às mesmas regras já encaminhadas ao Congresso, com exceções da idade mínima e tempo de serviço.
Após o Instituto Médico Legal identificar mais um corpo, sobe para 65 o número de pessoas mortas em Manaus, capital do Amazonas.
O cadáver de Plínio Guimarães Sodré, de 25 anos, foi encontrado no último dia 8 em uma área de mata, atrás no complexo penitenciário Anísio Jobim.
Ele morreu durante o massacre na unidade ocorrido no dia 1º de janeiro.
Constam como causas do óbito anemia aguda, traumatismo torácico e ação perfurante contundente.
Obras do PAC em três comunidades do Rio de Janeiro foram superfaturadas, segundo o Tribunal de Contas do Estado.
Na sequência, o TCE determinou que o governo fluminense deixe de repassar mais de 219 milhões de reais às construtoras responsáveis pelas construções.
Em contas do tribunal, a quantia resulta de superfaturamento de obras na Rocinha e nos complexos de Manguinhos e do Alemão.
Entre os citados está o governador Luiz Fernando Pezão, que foi secretário de Obras Estadual.
Maestro João Carlos Martins não poderá participar do concerto no Teatro Municipal em comemoração ao aniversário de São Paulo.
Ele foi internado nesta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês com embolia pulmonar.
O maestro relatou ter acordado com fortes dores nas pernas e procurou ajuda médica.
Martins não poderá também reger a orquestra na abertura do Jogo da Amizade entre Brasil e Colômbia, também nesta quarta-feira no Engenhão, Rio de Janeiro.
Suíça manda congelar as contas dos filhos do ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli.
Luiz Henrique e Ricardo Alberto não poderão acessar 22 milhões de dólares depositados no país europeu.
A família Martinelli é acusada de receber propinas da Odebrecht para beneficiar a empreiteira brasileira nas licitações públicas no Panamá.
Após os indícios de irregularidades, o governo panamenho proibiu a Odebrecht de participar de obras no país.
Boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco a partir de março.
A mudança será implantada gradualmente e vai começar com as cobranças mais altas a partir de R$50 mil.
A Federação Brasileira dos Bancos prevê que até o final do ano os boletos vencidos de qualquer valor estejam no sistema de pagamento e compensação.
Segundo a Febraban, o mecanismo que reúne informações como juros, multas e descontos em uma plataforma online vai trazer mais controle e segurança.
Em palestra para sindicalistas, Lula diz ter certeza de que a Lava Jato tem o dedo estrangeiro que não quer deixar o Brasil ser protagonista no pré-sal.
Nesta terça-feira, o ex-presidente afirmou que os desdobramentos da operação tiveram impacto equivalente a 2,5% do PIB.
Lula disse ainda que a força-tarefa não tem interesse apenas no combate à corrupção.
Para o petista, a Lava Jato constrói fatos em uma combinação perfeita entre imprensa, Polícia Federal, Ministério Público e juiz.
Prestes a ser leiloado pelo governo federal, o aeroporto de Salvador é o mais mal avaliado entre os passageiros.
A pesquisa realizada pelo Ministério dos Transportes no quarto trimestre de 2016, o terminal obteve a nota 3,77 em uma escala que vai de 1 a 5.
Com resultado de 4,72, o aeroporto de Curitiba foi considerado o melhor entre os 15 principais do país.
A pesquisa foi feita com 14.085 passageiros que avaliaram itens como limpeza, tempo de espera para restituição de bagagens e preços nas lanchonetes.
Jornal da Manhã, 6:30.
Repita.
6:30.
O ministro da Fazenda elogia o esforço do Rio Grande do Sul para amenizar a crise financeira. De Brasília, Levi Guimarães.
O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, se reuniu em Brasília com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir um plano de recuperação fiscal para o Estado. O objetivo é fechar as contas do governo gaúcho nos próximos 3 anos. O plano vai ser em moldes parecidos ao que foi feito com o Rio de Janeiro, que deve ser oficializado amanhã e prevê um alívio de cerca de 20 bilhões de reais. A expectativa é de que o acordo com o Rio Grande do Sul seja mais simples e rápido do que o assinado com o Rio de Janeiro, podendo ser finalizado em até 2 semanas. Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a situação do estado gaúcho é menos complicada que a do governo fluminense, mas destacou que ainda é cedo para prever quais prerrogativas o estado terá que adotar.
O governador e o secretário fizeram uma breve descrição hoje das decisões que já tomaram, que parecem muito adequadas, etc., mas evidentemente isso será objeto de discussões e estudos nos próximos dias. Portanto, é prematuro dizermos ainda o que será necessário.
Henrique Meirelles ainda afirmou que os planos de recuperação firmados com os dois estados não vão impactar nas contas do governo federal.
Capitalização da dívida pública do Rio Grande com a União. As parcelas de dívida que sejam suspensas no período passam a compor o saldo devedor de principal da dívida. Por isso, não há impacto no resultado primário da União.
No plano firmado com o Rio de Janeiro, uma das contrapartidas exigidas foi a privatização da Cidade CAE, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos. O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, ainda não confirmou que o estado fará o mesmo, mas disse que pode privatizar órgãos como a Companhia Estadual de Energia Elétrica, a de Mineração e a Sulgás. Porém, Sartori descartou fazer o mesmo com o Banrisul. Ainda não há previsão de quando os acordos começam a ser cumpridos. Para isso, será necessária uma liminar do STF validando os termos ou a aprovação de um projeto de lei complementar no Congresso. De Brasília, Levi Guimarães.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Conhecemos o lema de Donald Trump: America First. O país que ele agora preside em primeiro lugar. Alguns irão retrucar que o lema dele é Make America Great Again, mas não será possível tornar o país grande novamente com uma visão estreita, autocentrada e unilateral dos interesses americanos. Com America First, Trump vai colocar os Estados Unidos na segunda posição. A China agradece e anuncia que está pronta para assumir o papel de liderança global. O anúncio foi feito em Pequim essa semana pela diplomacia chinesa. O ditador Xi Jinping se apresenta para ser o timoneiro global, com a decisão de Trump de abdicar do papel de liderança americana. Isto, é claro, foi confirmado pelo próprio presidente, com a canetada de terça-feira em que removeu os Estados Unidos do pacto comercial envolvendo 12 países do Pacífico. Era uma promessa de campanha, promessa cumprida, mas esta é a parte fácil. Estamos em um mundo virado ao avesso e chegamos num ponto em que eu simplesmente endosso o editorial do ultraconservador Wall Street Journal sobre a lastimável decisão protecionista de Trump, que, por sinal, tem apoio bipartidário. O Pacto do Pacífico foi negociado e assinado pelo ex-presidente Obama e já estava em coma, pois até Hillary Clinton fez campanha contra ele, sem falar a ala mais esquerdista do Partido Democrata. O resultado desta postura mercantilista de Trump e do seu país traz mais dúvidas sobre os compromissos globais dos Estados Unidos e representa um novo ganho estratégico para a China, que marotamente se converte em porta-bandeira do livre comércio. Como sublinhou o editorial do Wall Street Journal, Obama tinha razão ao posicionar o Tratado Comercial do Pacífico, que excluía a China, como um freio ao crescente poder de Pequim. Obama, é claro, foi o mau vendedor do projeto e carecia de capital político para ganhar a parada. Mas e agora? Trump não se interessa por pactos multilaterais, mas a China sim. E nesses termos está vendendo uma parceria no Pacífico sob sua liderança. E os sinais são de que alguns países da região estão se movendo para a órbita de Pequim. Vão pagar claro, pois a China prega livre comércio para suas exportações, mas frequentemente pratica algo diferente em casa. Trump alega que, fora de pactos multilaterais, os Estados Unidos terão mais poder de barganha para negociar, mas o seu recuo fortalece a China e ainda por cima enfraquece o Japão, o grande aliado americano na Ásia. O mercantilismo de Trump inclui suas pressões para que empresas americanas desistam de negócios no exterior, assumindo a prática de dirigismo industrial. O Wall Street Journal alerta que os danos econômicos desta tal de America First serão sentidos nos meses adiante, e o falecimento do Pacto Comercial do Pacífico será visto como um lamentável divisor de águas. A Jovem Pan em Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
De volta a São Paulo, Brasil, 6 horas 35 minutos.
Repita.
6h35.
Deixar de acreditar nos seus planos não pode ser uma opção. O Itaú tem o crédito certo para o seu momento, que não vira um problema depois.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Entenda, simule, contrate. Acesse itaú.com.br/crédito.
Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima.
Itaú, feito pra você.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Um teste em grávidas durante o pré-natal como rotina é controverso e contraindicado. Repórter Carolina Ercolim.
A indicação do teste do vírus da Zika no pré-natal, de forma indiscriminada, não tem respaldo da comunidade médica, apesar de indicado por muitos obstetras. Gestantes que não tiveram sintomas nem viajaram para áreas endêmicas estão sendo submetidas ao exame como qualquer outro de rotina. o que no final das contas pode ser mais prejudicial do que uma atitude preventiva e positiva do ginecologista. Segundo o presidente da Federação das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, César Fernandes, o teste é impreciso e um falso positivo trará mais estresse e preocupação à mulher. Além disso, o vírus só é rastreado pelo exame em uma janela muito pequena de tempo.
Você tem aproximadamente 5 dias em que você pode identificar a presença do vírus no sangue. Então, existem exames que naqueles primeiros 5 dias pode dar o diagnóstico de certeza. Passado esse período, a única possibilidade que você tem é fazer o diagnóstico através da presença de anticorpos contra o vírus da Zika. E esses anticorpos, eles dão muita reação cruzada, eles são pouco específicos.
É bom lembrar que, além disso, Zika é uma doença assintomática. Só 20% dos contaminados apresentam a característica vermelhidão no corpo. Segundo o presidente da Febrasgo, uma comissão da federação que trata das questões relacionadas ao vírus na gestação deve se reunir até o fim deste mês para atualizar as informações sobre o tema e padronizar os atendimentos.
Olha, desde ontem nós estamos perguntando na nossa pesquisa Opinapan se você está satisfeito com o serviço da sua operadora móvel de telefonia. Na segunda-feira, nós levamos ao ar aqui uma reportagem falando sobre os problemas e a insatisfação dos clientes em relação ao sistema 4G no país. Você pode continuar dando a sua opinião. Baixe o aplicativo Opinapan no seu celular e responda a pergunta. Você está satisfeito com a sua operadora de telefonia? Responda.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
6h38,
repita.
6h38.
A ex-primeira-dama Marisa Letícia sofre um AVC e segue internada aqui em São Paulo. Repórter Felipe Palma.
Marisa Letícia, ex-primeira-dama do país, passa por cirurgia após sofrer um AVC hemorrágico e se encontra na unidade de terapia intensiva do Hospital Sírio-Libanês. O quadro de saúde da esposa de Lula é estável, segundo o corpo médico responsável, mas requer cuidados. A ex-primeira-dama tem 66 anos e é hipertensa, o que agrava o caso. Dona Marisa segue sedada e só após os sedativos serem retirados é que os médicos vão poder observar a evolução do estado dela. Segundo Roberto Calil Filho, coordenador da equipe médica, ela já tinha um aneurisma diagnosticado há cerca de 10 anos. Dr. Calil relata que o procedimento, um cateterismo, transcorreu normalmente.
O procedimento foi com sucesso, conseguiu estancar o sangramento e corrigir o defeito na artéria. O procedimento por cateterismo, né, ele vai na artéria como se uma embolização, como se ele fechasse essa perfuração na artéria. Risco sempre se corre num quadro desse.
O ex-presidente Lula acompanhou todo o procedimento com a mulher e teria dito a pessoas próximas que está confiante na recuperação dela. Um novo boletim médico será divulgado na manhã desta quarta. O trabalho dos médicos agora é manter os cuidados clínicos de Dona Marisa. Já o maestro João Carlos Martins segue internado também no Hospital Sírio-Libanês, devido a uma embolia pulmonar. Ele ficará 5 dias em observação e não vai participar, portanto, da cerimônia do hino nacional no jogo entre Brasil e Colômbia nesta quarta. João Carlos Martins também cancelou a apresentação que faria na manhã de hoje, no Teatro Municipal de São Paulo. O maestro explicou que sofreu uma trombose, um coágulo no pulmão que levou a uma embolia pulmonar. Segundo ele, nada tão grave.
6h40.
Repita.
6h40.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O presidente do Peru ataca a Odebrecht e pede para que a construtora deixe o país. Repórter Vitor La Regina.
O presidente do Peru afirma que a Odebrecht deve vender todos os seus projetos e deixar o país. Pedro Paulo Kuczynski reagiu com indignação à confissão da empresa de ter pagado 29 milhões de dólares em troca de licitações de obras públicas. A construtora terá que chegar a um acordo com o Ministério Público, que está investigando os casos de subornos de empresas brasileiras no Peru. O presidente lamentou que a empresa esteja contaminada pela corrupção em entrevista nesta terça-feira.
Lamentavelmente,
ele deixou claro que a empresa precisa deixar o país e fazer um acordo com os procuradores.
E terão que chegar a um acordo com a fiscalia.
Kuczynski disse ainda que é uma vergonha a proposta de devolução da Odebrecht do dinheiro desviado no país, cerca de 10 milhões de dólares.
30 palitroques, não? Que são de 10 milhões de dólares. Que vergonha!
Na comparação com os Estados Unidos, onde a Odebrecht tinha poucas obras, como o aeroporto de Miami, a multa oferecida pela empresa foi de 2 bilhões e meio de dólares. O governo peruano ainda interrompeu a concessão de um gasoduto avaliado em 7 bilhões de dólares, que foi entregue a um consórcio liderado pela construtora brasileira.
Seis e quarenta e dois.
Aécio Neves garante apoio do PSDB a Rodrigo Maia na disputa pela reeleição como presidente da Câmara dos Deputados.
Nesta terça-feira, o senador mineiro ressaltou que a decisão será formalizada pela bancada tucana.
O deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, visitou o presidente do PSDB em Belo Horizonte em reunião com diversos parlamentares.
Aécio Neves disse que o partido mantém a coerência e se coloca à disposição para continuar apoiando o governo.
O PSDB colocou seus quadros à disposição do presidente Temer e é isso que continua a ocorrer hoje. Se o presidente quiser buscar no PSDB, nos qualificadíssimos quadros do PSDB, outros nomes que possam ajudá-lo nesse governo de transição, como dizia o presidente Fernando Henrique, esse governo de salvação nacional, o PSDB estará à disposição para ajudá-lo.
Aécio Neves defendeu que o parlamentar do Rio de Janeiro garante a retomada da agenda necessária para a recuperação do Brasil.
O juiz federal de Brasília, Eduardo Ribeiro de Oliveira, havia impedido o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de concorrer à reeleição.
Mas o presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, desembargador Hilton Queiroz, suspendeu a decisão na última sexta-feira.
No comando da mesa diretora da Câmara, Maia descartou o impedimento legal para disputar a reeleição após superar os questionamentos jurídicos.
Claro que respeito qualquer posição da justiça, como respeitei uma decisão da primeira instância, apesar de achar que não era legítima, aguardei a posição do tribunal, mas considero que essa é uma questão interna e acho que o apoio crescente dos partidos políticos sinaliza isso.
Rodrigo Maia também se reuniu com o deputado Marcos Montes, que declarou apoio oficial da bancada do PSD.
O presidente Michel Temer descarta interferir na disputa da Câmara marcada para 2 de fevereiro.
6h44.
Repita.
6h44.
Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto.
Bom, ele está de volta a Londres, Ulisses Neto, bom dia. Mais um capítulo do Brexit. Tudo bem, Ulisses?
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. 8h44 aqui em Londres. A quarta-feira começou escura, com muito fog e 1 grau de temperatura em Westminster. Os opositores do Brexit passaram o dia ontem fazendo contas e tentando pressionar o governo de Theresa May para ser mais clara sobre sua negociação com a Europa. Depois que a Suprema Corte Britânica decidiu que a separação da União Europeia precisa passar pelo Parlamento antes de ser iniciada, os defensores do bloco viram uma possibilidade, ainda que remota, de reverter esse processo. A verdade é que hoje Theresa May tem maioria favorável no Parlamento para conseguir a autorização que a Justiça determinou. A oposição trabalhista já avisou, inclusive, que não vai barrar a votação. Então, ao que tudo indica, o Brexit deve seguir seu curso natural, começar a partir do final de março. Mas sempre existe a possibilidade de que os parlamentares rebeldes dos dois principais partidos, o conservador e também o Partido Trabalhista, consigam atrapalhar os planos. Enquanto isso, na Escócia, o governo do Partido pela Independência do país parece ser a maior ameaça para o Brexit neste momento. A Suprema Corte Britânica também determinou que Londres não precisa consultar o Parlamento de Edimburgo, nem dos outros países que formam o Reino Unido da Grã-Bretanha, na Irlanda do Norte, País de Gales e também a Escócia, para dar andamento ao processo. Mas o governo escocês vai fazer uma votação mesmo assim e quer que o governo central britânico autorize a Escócia a negociar um acordo direto com os europeus para permanecer dentro do mercado comum, algo que seria juridicamente possível, mas extremamente complexo, já que a União Europeia não é a Copa do Mundo da FIFA, né? Os 4 países da Grã-Bretanha, como eu disse, incluindo também a Inglaterra, são tratados como um só. como Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então, de qualquer forma, a primeira-ministra da Escócia já avisou que, por causa do Brexit, um novo referendo separatista deve ser realizado dentro de, no máximo, 2 anos, já que a vontade do país, a vontade dos escoceses, é permanecer no bloco. Então, dessa vez, seria uma escolha de Sofia para os eleitores escoceses: permanecer no Reino Unido, ao lado da Inglaterra, ou na União Europeia, Tiago.
Bom trabalho, Ulisses. Até mais tarde.
Até mais tarde. Um bom dia a todos.
6h47.
Repita.
6h47.
Rio de Janeiro, imperdível. Na To Go Travel, passagem aérea ida e volta a partir de R$ 164,00 ou 6 vezes de R$ 28,00 mais taxas. Hotéis com diárias a partir de R$ 100,00 ou 10 de R$ 10,00 mais taxas. Aproveite a cidade maravilhosa com esse preço só na To Go Travel. Consulte condições e outras ofertas de passagens, hotéis e pacotes em togotravel.com.br ou ligue 3003-8646. Viaje do seu jeito. Viaje com a To Go Travel.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
A Secretaria da Segurança Pública constata a queda no número de explosões de caixas eletrônicos em São Paulo. Daniel Lian.
Número de explosões em caixas eletrônicos sofre redução e cooperação entre Federação Brasileira de Bancos e Governo de São Paulo deve aumentar. É o que afirma o secretário de Segurança Pública do Estado, Magno Alves Barbosa Filho, que quer melhorar o sistema no setor.
Nós tivemos 687 casos de explosão de caixa eletrônica. Em 2013, 951 casos, foi o pico do... Em 2014, já houve uma redução, 423 casos. Em 2015, 285 casos. E esse ano de 2016, o ano que passou, nós tivemos uma redução que ficou em 119 casos. Ou seja, nós tivemos uma redução drástica. Isso foi fruto de um trabalho já realizado em conjunto com a FEBRABAN, né? E que surtiu efeitos fantásticos.
FEBRABAN e Secretaria estão em conversas para otimizar a rotina e minimizar os problemas relacionados à questão da segurança e também dos bancos.
Bom, hoje é aniversário de São Paulo, a Jovem Pan quer que você grave uma mensagem, mande aqui para o Jornal da Manhã, só vale falar de coisas boas. O que você mais gosta de São Paulo? Nosso WhatsApp é o 931-70-620, 931-70-620, grave a sua mensagem, fale das coisas boas de São Paulo, onde você mora, o local que você mora, o que mais você gosta aqui da cidade de São Paulo, grave a sua mensagem no nosso WhatsApp e ao longo do jornal nós vamos colocar as gravações no ar. 931-70-620, aniversário de São Paulo.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
6h50.
Repita.
6h50.
O CENIPA constata que o áudio da aeronave em que estava o ministro Teori Zavascki não aponta qualquer anormalidade no avião. A informação de Brasília, repórter Luciana Verdolim.
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, já teve acesso às conversas na cabine do avião que caiu na última quinta-feira, pouco antes de pousar em Paraty, avião que levava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Segundo os investigadores, pela análise preliminar, não foi possível apontar qualquer tipo de defeito do avião. O que já se sabe até o momento é que não houve nenhum pedido de socorro, não houve alarme sonoro ou sinal que indicasse pânico do piloto ou entre os passageiros. O último registro foi do piloto avisando que iria tentar um novo pouso. Vale ressaltar que ele já teria tentado realizar esse procedimento em pelo menos 2 outras oportunidades. Na gravação, o piloto teria afirmado anteriormente que iria esperar a chuva melhorar um pouco para iniciar um novo procedimento. O chefe da divisão de operações do CENIPA, o coronel Marcelo Moreno, explicou que o equipamento gravou a última meia hora do voo. Isso inclui não só as conversas, como também sons que são importantes para identificar o funcionamento ou não de equipamentos.
O material está pronto para ser analisado. A análise ela é muito detalhada, porque nós temos que inicialmente fazer a transcrição do áudio no papel, né? É muito demorado. E a análise é muito detalhada, porque além das informações produzidas pela tripulação, informações de voz, nós analisamos sons diferentes do tipo onde a gente possa identificar, por exemplo, hipoteticamente falando, o baixamento de um trem de pouso, aplicação de algum grau de flap ou algum outro equipamento aerodinâmico da aeronave. A gente faz uma análise minuciosa de forma que a gente possa corroborar com a investigação.
A aeronáutica não deu prazo para concluir as investigações. De Brasília, Luciana Verdolim.
Seis horas 52 minutos.
Repita.
6:52.
Procuradoria-Geral da República pede ao STF urgência na homologação de delações de executivos e ex-dirigentes da Odebrecht.
A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu o procurador-geral Rodrigo Janot.
Oficialmente, Janot foi apresentar condolências pela morte do ministro Zavascki, relator dos processos da Operação Lava Jato.
Para tentar evitar atrasos na homologação dos depoimentos, a ministra poderia agora assumir o caso durante o recesso do judiciário.
Familiares de funcionários da Chapecoense mortos no acidente em Medellín, na Colômbia, devem receber R$70 mil.
Uma parcela do valor repassado a parentes de 67 vítimas virá da renda do amistoso entre Brasil e Colômbia, que acontece hoje à noite.
Outra parte virá de doações que somam R$235 mil da bilheteria do jogo contra o Palmeiras no último sábado e ainda de partidas organizadas pelos jogadores.
Familiares dos funcionários mortos já receberam da CBF da Chapecoense 40 salários calculados a partir do valor registrados na carteira.
Fuga de presos assusta os moradores de Bauru, no interior paulista.
O comércio chegou a fechar as portas diante da fuga em massa de detentos.
Até o poupa-tempo interrompeu o atendimento, que só foi normalizado ao longo do dia.
Os presos atearam fogo em 3 pavilhões do Centro de Progressão Penitenciária. De 152 fugitivos, 100 foram recapturados horas depois.
Polícia Federal aponta irregularidades no pagamento a gráficas pela chapa Dilma Temer na campanha de 2014.
O relatório a respeito foi enviado ao TSE para compor o processo em que é pedida a cassação da chapa por crime eleitoral.
Segundo o parecer, há elementos que permitem suspeitar que parte dos valores pagos não resultaram de serviços gráficos.
Parte do dinheiro foi desviado para pessoas físicas e jurídicas em benefício próprio ou de terceiros, segundo o relatório.
Filha de Michael Jackson diz que o cantor foi assassinado.
Paris Jackson afirmou que o pai foi vítima de uma emboscada e que teria dito várias vezes que forças anônimas o tinham jurado de morte.
A modelo confessou que lutou contra a depressão e o vício das drogas e tentou cometer suicídio muitas vezes após o falecimento do astro do pop em 2009.
Com pele clara e olhos verdes, Paris Jackson disse à revista Rolling Stones que se considera negra e rebateu as alegações de que não é filha biológica do cantor.
Estudo do Ministério Público do Trabalho aponta que projetos de lei da reforma trabalhista são inconstitucionais.
Os técnicos pedem a rejeição por completo de 2 dos textos e alteração na redação de outros 2 que estão em tramitação no Congresso.
Procuradores querem o descarte de um projeto que impõe a prevalência do negociado sobre o legislado e de um que permite a terceirização da atividade fim.
Nesta terça-feira, membros do Ministério Público do Trabalho se reuniram com representantes de centrais sindicais.
No encontro foi elaborada a Carta em Defesa dos Direitos Sociais, que pede um profundo debate com a sociedade sobre as propostas.
O documento tem 28 assinaturas, entre elas da Central Única dos Trabalhadores e da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho.
Mesmo com a candidatura de um integrante da sua bancada, o PSD formaliza apoio à reeleição do atual presidente da Câmara.
Em nota, os deputados do partido respaldam a reeleição do deputado Rodrigo Maia, do Democratas.
Nem o fato de o deputado Rogério Rosso ser do partido e de ter sido líder no ano passado lhe garantiu o apoio dos colegas.
Rosso se lançou candidato, mas liberou os colegas de bancada a considerar o voto em outros nomes.
Surto de sarna no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, atinge ao menos 1.200 detentos.
O médico Itamar de Carvalho Júnior, que trabalha no local, disse que o primeiro foco da doença foi identificado há 4 meses.
Ele afirmou que os presos estão recebendo tratamento adequado e que a moléstia já está sob controle.
Itamar de Carvalho Júnior disse ainda que a falta de higiene e de exposição adequada ao sol propiciaram a proliferação. Proliferação da sarna.
Investidores estrangeiros abrem processo contra a Petrobras em tribunal de Roterdã, na Holanda.
A ação pede ressarcimento de perdas com ações da empresa devido às investigações da Lava Jato.
O grupo foi criado há cerca de um ano em busca dos benefícios para investidores fora dos Estados Unidos que perderam dinheiro com papéis da estatal.
A Petrobras afirmou que as subsidiárias internacionais dela ainda não foram citadas.
Cidade do Rio de Janeiro tem 3 pessoas feridas por tiros a cada 24 horas.
O levantamento da prefeitura mostrou que os 4 principais hospitais municipais atenderam em 2016 1.133 pessoas baleadas.
O número equivale a um aumento de 57,36% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 720 internações.
O Hospital Municipal Salgado Filho recebeu 504 baleados e foi o recordista nesse tipo de atendimento no ano passado.
Pescadores que tiverem qualquer fonte de renda fora da atividade perderão o direito ao seguro-defeso.
O Ministério da Agricultura alterou as regras de concessão do benefício.
O defeso é um período em que a pesca de determinadas espécies fica proibida por ser época de reprodução.
Aos impossibilitados de pescar, o governo paga um auxílio equivalente a 1 salário mínimo durante o período.
1 minuto e meio para as 7 horas.
Repita.
1 minuto e meio para as 7.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Um criminoso é preso após atropelar um ciclista em meio à fuga da polícia no litoral de São Paulo. Repórter Guilherme Amaral.
Fugindo da polícia na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, um bandido acabou atropelando um ciclista que sofreu fratura no braço. O veículo foi detectado por um radar inteligente na altura do quilômetro 293 e havia notificação de roubo feita pela polícia de São Vicente. As equipes passaram a monitorar a região e logo conseguiram localizar o carro. Na perseguição, o marginal, que estranhamente não teve a identidade informada, atropelou o ciclista que seguia pelo acostamento. O acidente acabou forçando a parada do veículo e o bandido foi preso. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Agenor de Campos e a ocorrência registrada no 2º Distrito Policial de Mongaguá.
Olha, hoje feriado aqui em São Paulo, lembrando que não tem rodízio de veículos, rodízio volta apenas amanhã, principais corredores com a movimentação tranquila. E lembrando que a velocidade das marginais já foi alterada, já está valendo, e hoje o prefeito João Dória deve fazer um evento marcando o retorno no original das velocidades das marginais. Portanto, situação tranquila, apenas nas estradas, a movimentação é intensa na saída de São Paulo. Uma outra informação, os clientes da Eletropaulo estão recebendo cobrança de seguros de vida e odontológicos junto com a conta de luz. As pessoas que receberam a cobrança junto com a fatura tentaram retirar, mas tiveram que pagar com medo de ficar sem energia. E a Eletropaulo alega que isso faz parte de uma regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, afirmando, no entanto, que as cobranças indevidas devem ter devolução em dobro dos valores pagos mais os juros. O contribuinte deve tentar ligar para a Eletropaulo, que afirma que o plano odontológico, por exemplo, é oferecido por uma empresa, mas o contribuinte deve recorrer dessa decisão.
Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.